Azul, o seu encontro com os consultores da BMJ em podcast.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do Salão Azul, podcast de análise política da BMJ Consultores Associados. A apresentação é sempre comigo, Érico Oyama, consultor de análise política do time de estados e municípios da BMJ.
E comigo, Raquel Alves, consultor de análise política do time federal da BMJ.
As eleições municipais chegaram ao fim e o segundo turno reforçou aspectos gerais do pleito. O centro e a direita foram dominantes e saem fortalecidos. Em São Paulo, a eleição de Ricardo Nunes, do MDB, teve como principal protagonista o governador do estado, Tarcísio de Freitas, do Republicanos.
Eu agradeço ao líder maior, sem o qual nós não teríamos esta vitória. O meu amigo, que me deu a mão na hora mais difícil, governador Tarcísio de Freitas!
O protagonismo de Tarcísio não ocorreu só por causa do êxito nas urnas. Uma declaração do governador no transcorrer das eleições gerou polêmicas e pode ser alvo da justiça.
Houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma na eleição.
E ainda nas eleições municipais, o PT conseguiu vencer em Fortaleza com Evandro Leitão e volta a ter o comando de uma capital do Brasil. Só que no balanço geral, o partido é somente o nono com maior número de prefeituras, atrás de PSD, MDB, PP, União Brasil, PL de Jair Bolsonaro, Republicanos, PSB e até do PSDB. O desempenho do PT motivou uma daquelas analogias de futebol do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que disse que, em termos de tabela, o PT está na zona de rebaixamento nas disputas municipais.
O PT é o campeão nacional das eleições presidenciais, mas, na minha avaliação, não saiu ainda do Z4 que entrou em 2016 nas eleições municipais. Então teve conquistas importantes, a eleição na capital, elegeu cidades importantes no segundo turno, mas ainda tem um esforço de recuperação e eu acho que o PT vai fazer uma avaliação sobre isso.
Encerrada a disputa nos municípios, a classe política agora se volta para outro pleito, as eleições para as presidências da Câmara e do Senado. Na Casa Alta, a situação está mais pacificada e tudo se encaminha para o retorno de Davi Alcolumbre, do União Brasil. Na Câmara dos Deputados, as articulações estão a mil e, diante do fortalecimento político do PSD de Gilberto Kassab, o presidente Arthur Lira, do PP de Alagoas, decidiu se posicionar.
Estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no parlamento é o deputado Hugo Mota. Nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez.
E mais que se posicionar na sessão da Câmara, Lira acabou dando um outro sinal. Criou a comissão especial para analisar o projeto de lei que trata da anistia àqueles que foram presos nos atos do 8 de janeiro. Em gesto para apoiar o projeto, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve no Congresso na última semana para fazer corpo a corpo com os parlamentares. O projeto de lei é uma esperança para Bolsonaro disputar as eleições de 2026, mas o texto atual, por hora, não trata da anistia do ex-presidente. Bolsonaro aproveitou a visita e mandou um recado àqueles que acreditam na tese de que ele não é mais o líder da direita.
Esses caras juntam quantas pessoas no aeroporto, num bate-papo em qualquer lugar do Brasil? Sabe dizer quantos juntos? Se sabe, não sabe a linguagem do povo. E tem uma utopia, tá? Muitos têm uma utopia. Todos que tentaram se arvorar como líder através de likes, né? Ou de lacração, não chegou a lugar nenhum. São conhecidos atualmente como estrategistas intergalácticos.
E para falar desse emaranhado de temas, temos como convidados uma dupla de peso. Ariel Calmon, coordenador do time de estados e municípios da BMJ, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast, Ari.
Olá, Érico, Raquel, muito prazer estar aqui de novo.
E também quem faz parte desse podcast é o Lucas Fernandes, coordenador do time federal da BMJ. Tudo bem com você, Lucas? Seja muito bem-vindo.
Oi, Érico, Raquel, Ariel, todo mundo que nos acompanha. É um prazer estar aqui e poder repetir essa dobradinha da última podcast.
Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o primeiro bloco do Salão Azul. Espero por você.
Você estava no dia 2 de outubro de 2023. A BMJ estava transformando ações em resultados. Acesse o site lp.bmj.com.br/ onde você estava. Entendo porque tem resultados que só nós conseguimos entregar.
De volta aqui no Salão Azul, vamos falar de eleição municipal. Vamos saber o saldo desse segundo turno das eleições, onde nós ficamos concentrados nas grandes cidades, nas capitais. Ari, tá com você. Como é que fica o mapa de força nos estados depois de que foram abertas as urnas? Que aqueles que já eram esperados para ganhar, ganharam. A gente teve muito pouco surpresa. Como que fica?
Bom, pessoal, é isso mesmo. Foi um segundo turno sem surpresas, muito mais tranquilo do que o que a gente teve no primeiro. Óbvio, também pelo número de municípios que estavam em disputa nesse momento. E esse segundo turno consolidou o bom desempenho de partidos de centro e centro-direita nas eleições. A gente já tinha reparado isso acontecer no primeiro turno. E o PSD, ele é o partido com maior número de prefeitos eleitos. 891 prefeituras estarão sob o comando do PSD em 2025. E o maior desempenho, o melhor desempenho do PSD é Sudeste e Nordeste, que são as regiões que concentram o maior número de eleitores no Brasil. Quando a gente olha para o mapa de forças, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná estão sob comando do PSD no quesito maior número de prefeituras com representantes desse partido eleitos. E isso, claro, a gente vai conversar aqui, mas fortalece politicamente para tentar conseguir a presidência da Câmara dos Deputados em 2025 o deputado federal Antônio Brito, da Bahia. Né? E é importante mencionar, pessoal, que a vitória do PSD tem muita importância às prefeituras de Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com Eduardo Paes e Fuad Noman, respectivamente. Em Belo Horizonte, essa vitória coloca o Fuad em destaque. Ele, que aparecia muito atrás nas pesquisas logo no começo, conseguiu reverter, virou o jogo no segundo turno e que, embora tenha dito que se aposentará quando terminar esse mandato em Belo Horizonte, deixa uma marca importante para essa vitória do PSD por lá. E no Rio, o Eduardo Paes faz com que o seu nome seja colocado em xeque para disputas de governo e de presidência também.
Ariel, uma coisa bem interessante de BH, né? Essa vitória do Fuad Noman, que começou a corrida tão lá atrás e acabou sendo reeleito, ela é importante do ponto de vista da gente analisar o PSD. Né? O PSD tem o olho aí no governo de Minas Gerais, né? A gente já tem até um nome que toda hora é ventilado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para ser o candidato, e essa vitória aí acaba sendo importante para poder pavimentar algum tipo de caminho para o Pacheco chegar lá, né? Porque é um sonho antigo do Pacheco ser governador de Minas, mas parecia não emplacar. Agora, pelo menos, ele tem a esperança de pensar, bom, se um prefeito que ninguém conhecia, que era desconhecido, que tinha a fama de ser uma pessoa que não tinha empatia, que não conquistava corações, conseguiu a capital do meu estado, por que que eu, que sou senador da República, presidente do Senado, não vou conseguir? Isso eu acho que muda um pouquinho o jogo, né, do Pacheco na hora de for negociar o que que ele vai fazer agora, a partir dos próximos 2 anos, quando sair da presidência do Senado. Como você falou, de fato, essa eleição do Fuad Noman aí é uma eleição que a gente tem que prestar muita atenção, porque ela é importantíssima para 2026.
É verdade, Raquel. Embora quem esteve no palanque propriamente foi o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, mas o senador Rodrigo Pacheco estava ali nos bastidores, depois principalmente que o presidente Lula deu aval para apoiar o Fuad, ele então se sentiu ainda mais confortável de estar apoiando ali o prefeito eleito de Belo Horizonte.
O legal vai ser a gente ver essa briga interna, né? Porque o Lula mesmo quer o Alexandre Silveira como governador, mas o Pacheco quer ser governador. Para quem o coração do Kassab vai pender? Essa é a grande dúvida que a gente vai ter para 2026, que agora, pelo jeito, o partido está sobrando nome para 2026 no governo de Minas.
E essa é a grande questão, não é, Raquel? Com um centro governando o país pelas prefeituras, o que mais a gente vai ter é essa disputa por esse centro. É uma disputa. Então, o presidente Lula, que fez essa estratégia na eleitoral de não se comprometer em certas localidades e tentar manter uma base importante no Congresso Nacional, agora, nesses próximos 2 anos, vai ter o desafio de fazer o bom governo, não é, para que esses partidos de centro, e aí o 2, de alguma forma se alinhe a ele. E eu quero chamar a atenção que o PL, que Valdemar da Costa Neto indicou ali 1.500 prefeituras para eleger, não conseguiu. O partido ficou com 517 prefeituras, que é um número significativo, cresceu bastante no país e lidera regiões como Acre, Rio Grande do Sul e Rondônia. Agora, o PT melhorou seu desempenho, a gente viu ao longo dessa semana discussões aí, lideranças. Eu lembro que ali em São Paulo, quando Alexandre Padilha falava após a derrota confirmada de Guilherme Boulos, ele chamava atenção justamente para os ícones do PL que foram derrotados pelo país, não é? Então, chama atenção para a derrota do opositor justamente porque é difícil comemorar uma vitória do PT, que melhorou o desempenho, mas é um resultado considerado fraco pelo tamanho do fundo eleitoral, foi muito dinheiro investido. A avaliação em São Paulo, especialmente, é de que o valor investido é 10 vezes superior ao que a campanha de Guilherme Boulos investiu ali em 2020, e o número de votos permaneceu igual. Então, existe todo um debate em torno do conceito que o PT e a esquerda devem incorporar nos pleitos para conquistar o eleitorado de volta, mas há também, diante disso, uma discussão pragmática, né, de uso do partido e de recursos, de fato, dando resultados eficientes na política.
Eu acho que uma coisa importante que a gente precisa pensar nessa eleição, né, é o peso, como você falou, né, dos recursos que estão sendo usados. Já começa a surgir debate de gente voltando a defender financiamento privado de campanha. E o fato é que, visto o mapa, né, quando a gente cruza os dados do mapa dos vencedores no Brasil com o mapa daqueles que receberam recursos e emendas parlamentares do orçamento, a gente tem aí uma segunda, né, um segundo fundo eleitoral, se a gente parar para pensar grosso modo, de quem recebeu dinheiro de emenda parlamentar que acabou vencendo. Os beneficiados por recursos de emendas parlamentares saíram, em grande maioria, vencedores nesse mapa. Isso coloca o debate em torno da gestão orçamentária, da execução orçamentária das emendas, como um debate que está 100% associado às eleições. Né? A gente gasta bilhões de reais em financiamento público de campanha para tentar evitar corrupção, e aí a gente acaba tendo uma forma de desvirtuar nosso orçamento, né? Mandar dinheiro para as prefeituras com o objetivo, claro, de ajudar na campanha eleitoral. Né? Então, acho que tem um mapa nacional, tem um impacto nacional que eu vou chamar o Lucas agora para falar sobre isso, né? As coisas, que os sinais que essa eleição mostra, né? Do ponto de vista de o que vem para o Senado, o que vem entre verdadeiros vencedores e perdedores, mas esse é um aspecto das eleições que a gente precisa ficar com o olhar muito atento, né? Porque a gente está falando, a gente já tem um fundo de recursos públicos para financiar a campanha, e não é saudável para a nossa democracia que o dinheiro que deveria estar indo para obras, no sentido de realização de obras e garantir os direitos do cidadão, na verdade acaba sendo usado como uma segunda fonte de financiamento público de campanha.
Raquel, terminado o segundo turno, surgem muitas análises e hipóteses para tentar explicar o motivo desse êxito dos partidos de centro-direita. Nós enviamos para os nossos clientes um material, uma análise, né, no Panorama Eleições, onde tem um mapa em que o Estado tem a cor do partido que teve o melhor desempenho nessa unidade da federação e também o partido dos respectivos prefeitos eleitos nas capitais. E eu queria ponderar aqui alguns aspectos. Eu acho que as emendas parlamentares ajudam a explicar o êxito de prefeitos de acordo com a força que os parlamentares têm em Brasília um exemplo. O presidente da Câmara é de Alagoas, Arthur Lira, o partido dele, o PP, teve um ótimo desempenho no estado de Alagoas. É, e também tem um aspecto do partido do governador. No Paraná, por exemplo, o PSD fez uma farra, conseguiu conquistar várias prefeituras, especialmente pela atuação do Ratinho Júnior e a força política que ele tem no estado. E o próprio PSDB, que enfraqueceu muito nos últimos anos, ainda, de certa forma, respira em espectro municipal e tem o maior número de prefeitos em dois estados, no Mato Grosso do Sul, onde o governador é do partido, o Eduardo Riddle, e também em Pernambuco, com a governadora Raquel Lira. Então, além dos aspectos federais de emendas, a parte do cenário político local também ajuda a explicar. E tem outro fator, né? Desde 2016 que o PT não tem um bom desempenho nas eleições municipais. 2016, a gente estava numa onda muito antipolítica, com o PT muito enfraquecido por causa da Operação Lava Jato. Em 2020, os partidos de centro-direita, com a onda bolsonarista, ele eleito há 2 anos, também tiveram bom êxito. Há quem diga, e só o tempo vai nos mostrar, que agora a gente teve um repique de 2020 porque a máquina pública funcionou muito bem, justamente por causa das emendas, e houve uma alta taxa de reeleição justamente desses partidos, desses prefeitos de centro-direita. A gente só vai ter um panorama melhor em 2028, mas aí a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Daqui a 4 anos a gente traz respostas mais assertivas.
Eu quero trazer um destaque especial sobre o MDB, porque é o partido do prefeito eleito em São Paulo, Ricardo Nunes. Nós vimos uma aliança enorme entre Ricardo Nunes e o governador do estado, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. E o MDB levou mais prefeituras no país, no Pará, que é governado por Helder Barbalho. Então, eu chamo a atenção dessa realidade porque colocam-se duas forças antagônicas dentro do partido no jogo político e de quem o PS ou o MDB deve apoiar nesse governo. Eu vi a ministra Simone Tebet muito silenciosa nesse período eleitoral, fiquei curioso, inclusive. Mas o MDB, além do Pará, pessoal, levou mais prefeituras no Rio Grande do Norte e em Alagoas. Então, é importante a gente chamar essa consideração do partido, porque ele vai governar muitos eleitores, são mais de 2 milhões e 700 mil eleitores governados pelo MDB, e ele tem um total ali de 864 prefeituras.
Ariel, queria até pegar carona no que você trouxe, porque a notícia que saiu, né, sobre o MDB, eu achei muito curioso, porque desde a redemocratização não dá para falar de política no Brasil sem falar de MDB, e curiosamente o MDB quase não saiu na mídia nessa eleição. Né? Ninguém falou dele, falou-se muito sobre PSD, sobre a eleição do Kassab, sobre como o PT perdeu, mas pouca gente falou sobre o MDB, e a única notícia que eu encontrei foi de que o MDB, pela primeira vez, não estava mais liderando o ranking de prefeitos, né? Foi a primeira vez desde a democratização, que não é o partido eleger o maior número de prefeitos. Mas essa é uma história mal contada, né? Quando a gente olha o desempenho em relação às últimas eleições de 2020, o MDB teve um crescimento, não foi um crescimento ali significativo, mas é um crescimento relevante e também vai liderar ali no número de vereadores eleitos, né? Que também são importantíssimos cabos eleitorais no Brasil inteiro. Isso para nem mencionar, né, o fato de que vai governar a maior cidade do país em termos de PIB, de população. Então é um grande vitorioso dessa eleição e é um partido que tem uma estrutura muito mais fluida, né? Você estava falando aí sobre quem os caciques do MDB vão apoiar, e esse é um ponto muito importante que os partidos vão estar de olho também aqui dentro do Congresso Nacional. Porque o MDB, diferente de outros partidos, por exemplo, o PSD, o dono do PSD é o Kassab, o dono do PL é o Valdemar. Não tem um dono do MDB nacional. A gente pode até ter donos de diretórios estaduais. Então, a família Barbalho é dona do MDB do Pará, a família Calheiros é dona do MDB de Alagoas. Mas, quando a gente olha nacionalmente, é um partido que tem uma fluidez muito interessante. Então, eu fico apostando aí um pouco nesse perfil do MDB, que tem muitos vereadores, tem muitos prefeitos. Nessa era, né, onde a gente tem as emendas, PIX, o orçamento secreto, são ali as figuras que vão dar vazão a esses recursos que estão saindo de Brasília. E o MDB é um partido que se tornou um partido de médio porte no Congresso Nacional. Hoje a bancada não supera ali os 30 deputados, então acho interessante a gente observar e apostar acreditaria que na próxima janela partidária é possível que a gente veja o MDB crescendo. Porque tem gente dentro do PP, por exemplo, incomodada com a guinada à direita, né, que vem ali de estados, de redutos onde o Lula é muito forte, que não querem ter que apoiar o Bolsonaro na próxima eleição ou o candidato bolsonarista. Tem outros partidos que têm esse componente também, a gente começa a ver ali pequenas micro insatisfações dentro das bancadas. Então apostaria que no campo nacional a gente pode ver ali um fôlego do MDB, né? E quando você traz, por exemplo, o dado de que o PL estava prometendo 1.500 prefeituras, o próprio PSD, que é o grande vitorioso, estava prometendo 1.000, fez ali na casa dos 800, eles estavam prometendo esse número de prefeituras sob os escombros do MDB. E isso não aconteceu, né? Então é interessante a gente ver também essa resiliência. É uma máquina partidária que tem uma musculatura muito forte, apesar de estar fragilizada, né? Sem sombra de dúvidas.
Com isso a gente encerra o primeiro bloco dessa edição do Salão Azul. Vamos para um breve intervalo e já voltamos.
Alguma coisa acontece e as redes sociais são capazes de mudar toda a opinião pública de uma sociedade. Novos tempos precisam de novas soluções. Esteja à frente. BMJ Digital, seu serviço de monitoramento e análise inteligente das redes sociais e internet.
Estamos de volta com o nosso podcast Salão Azul e agora a gente vai falar de outra eleição, da eleição que está por vir e que vai ser importantíssima para os próximos 2 anos do Brasil, para garantir a governabilidade do presidente Lula, para pavimentar o caminho para a próxima eleição majoritária. Eleição, essa coisa maravilhosa, Copa do Mundo da Política, que a gente está sempre dando um jeito de falar de eleição. E essa é inevitável. Eleição da mesa diretora da Câmara e do Senado, que vai ser realizada no dia 1º de fevereiro de 2025. No Senado, né, ao que parece, Davi Alcolumbre já está virtualmente eleito, porque parece que ele tem 60 votos, né? Tem PL e PT no seu apoio, todos os senadores de vários partidos estão construindo já essa candidatura. E nessa semana, Arthur Lira foi lá, anunciou o nome do favorito dele na segunda-feira, e quando chega hoje, nós estamos gravando o nosso podcast dia 31, na quinta-feira, o que que acontece? O PT e o PL, que lá no Senado estão unidos em torno de Davi Alcolumbre, na Câmara também resolveram ser pragmáticos e se unir em torno de Hugo Mota. Lucas, vem para a mesa e explica como é que pode partidos que estão nos extremos, que se enfrentam, estarem juntos nas eleições internas do Congresso.
Bom, tem uma explicação bem razoável para a gente entender como os partidos se comportam nas eleições da mesa diretora e por que ela é diferente de uma eleição popular. Aqui a gente não está disputando com o eleitorado, né? Você está falando para uma corporação. Basicamente, você está tentando eleger ali um síndico de prédio, né? Um síndico super poderoso, mas é uma eleição que... A gente falou, né? A gente gosta muito de cobrir eleição, a gente acompanha com bastante ênfase, mas não vai ser uma eleição tão acompanhada assim por boa parte dos brasileiros. Então, a gente consegue ver, né, esse descolamento ali em relação ao comportamento ideológico e apoio às mesas diretoras, porque é uma eleição interna, no fim das contas. E ninguém quer estar num time que está perdendo, especialmente o PT, que já aprendeu a lição de que quando você aposta no candidato errado para a presidência da Câmara, o resultado é desastroso, né? Vide processo de impeachment e afins, né? Então o PT não quer mais cometer esse mesmo erro de lançar um outro nome que não tem viabilidade, de fazer a aposta errada. A gente viu esse número expressivo, né, de votos em um candidato único na era Lira na presidência da Câmara, né? O próprio Rodrigo Maia, quando foi eleito, ele tinha, sim, um apoio majoritário, uma coalizão suprapartidária que alçou o Rodrigo Maia à presidência da mesa diretora, mas a gente nunca tinha visto nada parecido com o que o Lira fez, né? Isso é resultado de um fortalecimento do Centrão, né? Os partidos do Centrão cada vez mais fortalecidos dentro da Câmara e do Senado, e também é resultado do orçamento secreto, né? O presidente da Câmara, nessa configuração atual que a gente tem de manejo de emendas orçamentárias, tem um peso maior do que o presidente da República e que o de ministros de Estado, né? Então, é uma figura super poderosa que consegue ali colocar dentro do seu núcleo uma baita coalizão. E os partidos estão fazendo a escolha racional, né? Do tipo, já que eu não tenho possibilidade de lançar um candidato que vai me apoiar em todas as votações, que vai estar, no caso do PT, do lado do governo, ou no caso do PL, do lado da oposição, vamos apoiar essa aposta certeira, né? né, e fazer com que esse apoio se reflita em outros cargos, né? Então, uma coisa que o PT está muito interessado, por exemplo, é na primeira secretaria da mesa diretora. Quando a gente olha para a mesa diretora, a gente tem a presidência, duas vice-presidências, quatro secretarias e quatro suplências de secretaria. À primeira vista, isso pode parecer cargos protocolares, mas não são. O PT atualmente está com a segunda secretaria da mesa na figura da deputada Maria do Rosário, e é uma secretaria que não tem tanto prestígio. Ela cuida basicamente de emissão de passaportes diplomáticos, não tem ali uma relevância tão grande dentro da burocracia da Câmara. E o que o Hugo Mota promete ao PT é a primeira secretaria, que essa sim tem muito poder. É como se fosse uma espécie de prefeitura da Câmara, cuida ali de designação de apartamentos funcionais, vai lidar com uma série de despesas, né, que é muito importante para você fazer o jogo interno dentro da Câmara, né? Então o PT está de olho nessa primeira secretaria, e é claro que os partidos também estão de olho nas comissões, especialmente numa lógica em que, com o Supremo Tribunal Federal fazendo um cerco ao orçamento secreto, às emendas de relator, a gente começa a ter uma concentração muito forte em algumas comissões temáticas. A gente sempre, quando fala de Câmara e Senado, a gente pensa na CCJ, e de fato são as comissões de cada uma das casas mais relevantes, onde os principais projetos vão ser debatidos. No caso da Câmara, a CCJ começa a PEC, começa o processo de impeachment, é uma comissão relevantíssima, mas a gente começa a ter também uma priorização agora de outras comissões temáticas, como por exemplo o caso da Saúde, cuida de um volume orçamentário gigantesco, né? Então tudo isso tá nessa equação de para onde a gente vai definindo o apoio. Nesse momento em que a gente conversa, a gente ainda não tem a desistência formal do Antônio Brito, do PSD, e nem do Omar Nascimento, do União Brasil, dois candidatos ali, dois potenciais candidatos que têm demonstrado interesse em participar dessa campanha, mas com esse número expressivo de apoio que o Hugo Mota já começa a colecionar, a tendência é que em breve, né, ou chegando lá perto de fevereiro, a gente tenha a desistência formal do Antônio Brito, e com isso um caminho ainda mais pavimentado para a vitória super tranquila do Hugo Mota.
Eu diria que não vai demorar nem tanto assim, porque já começa a pipocar notinha de que Omar Nascimento a qualquer momento vai renunciar da pré-candidatura em nome de fazer esse tipo de acordo aí que o Lucas está discutindo, né? Porque quando ele fala que não é só a CCJ, se a gente pensar, ela é uma comissão importantíssima, porque todos os projetos passam por elas, né? Todos os projetos acabam tendo que ter o aval da CCJ, mas quando a gente está falando de outras comissões temáticas, a gente está falando de recursos orçamentários, né? E a gente tem que lembrar que nesse exato momento o Congresso está discutindo novas regras de empenho e liberação de emendas, e um elemento que ainda não tem solução é justamente como vai ficar a destinação dos recursos de emendas de comissão. Hoje, recursos de emendas de comissão são muito importantes, sobretudo no Senado, onde está indo muito recurso para a Comissão de Desenvolvimento Regional, e aí, curiosamente, o relator do orçamento também acaba sendo presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, e aí fica responsável por liberar esse recurso, mas esse dinheiro acaba se espalhando aí para outras comissões temáticas importantes. Então, como disse o Lucas, é pragmatismo, na veia, né? Se eu não posso ganhar, eu vou garantir a minha governabilidade, colocar alguém ali que sente em cima de processos de pedidos de impeachment e que consiga pautar e construir maiorias. A gente pode entrar em várias discussões aqui. Arthur Lira mexeu no regimento interno para conseguir governar de forma mais fluida, mas ele sempre construiu maiorias, né? E haja vista que ele está construindo uma maioria cachapante para garantir a vitória do sucessor dele na primeira rodada de votação, para não ter um segundo turno, o que o credencia, inclusive, fortalece para discussões da reforma ministerial, que está tudo ligado, né? Para quem acha que são assuntos separados, não, são assuntos todos ligados. Eleição da mesa, eleições municipais, eleição da mesa, reforma ministerial, governabilidade dos próximos 2 anos, tudo é uma coisa só que a gente vai ter que lidar nos próximos meses. É uma coisa importante se falar desse fortalecimento agora, que tão cedo do nome do Hugo Mota, né? A gente ainda está em novembro, a gente vai entrar em novembro, e a gente já tem aí um candidato virtualmente com mais de 280 votos, se todos os partidos que já anunciaram apoio para ele confirmar esses votos no dia 1º. E é o que que isso acontece? Isso também tem peso na agenda de fim de ano. A agenda de fim de ano é extremamente desafiadora, e para quem achava que o café do Lira estava completamente frio, ele está dando uma carteirada aí, mostrando que não é bem assim, que o governo ainda vai ter que sentar e negociar com muito cuidado as votações de fim de ano para ver, para conseguir vitórias, entre elas a aprovação do orçamento do ano que vem.
Raquel, fiz as contas aqui de quantos votos o Hugo Mota conta hoje. Ele tem o apoio do partido dele, Republicanos, MDB, PT, PP do próprio Lira, PL do Bolsonaro, Podemos, e o PCdoB também vai indicar apoio à sua candidatura. Somam 319 votos. Pode ser que proporcionalmente o Hugo Mota consiga tantos votos quanto o Davi Alcolumbre no Senado. E é curioso, Raquel, porque eu e você, a gente estava montando a pauta aqui do podcast, e quando a gente incluiu essa temática da disputa da presidência da Câmara, a gente achou que nossa abordagem ia ser: nossa, vamos ter uma disputa talvez com o Antônio Brito competitivo diante do desempenho do PSD nas eleições. Mas passaram-se 2 dias e o quadro mudou completamente, né? Até lembrando a frase célebre na política brasileira do José de Magalhães Pinto: política é como nuvem, né? Você olha, uma hora tá no jeito, olha minutos depois tá de uma forma diferente. É só para ressaltar aqui que eu não tenho idade para ser contemporâneo a ele. Eu só ouvi nos jornais e podcasts essa frase para conseguir citá-la.
É, mas a gente tem que... Uma coisa importante da gente falar é que, embora numericamente o Hugo Mota esteja muito forte, politicamente o Hugo Mota esteja muito forte, Elmar Nascimento já está pipocando notinha de que ele vai desistir, como bem destacou o Lucas. Antônio Brito ainda não desistiu. A gente tem que lembrar que desarmar o olhar de achar que a desistência de uma eventual candidatura é uma derrota. Quem está desistindo em nome de ganhar outras coisas, né? E aí a gente volta a falar: o PSD do Kassab saiu muito forte das eleições, é um partido com uma bancada considerável, né? Que está na base do governo, que é importante para o governo estar lá, e o Kassab sempre ganha. Então a gente não precisa ter dúvidas de que, de alguma forma, o Brito vai ganhar alguma coisa, o PSD vai ganhar alguma coisa. Afinal de contas, o PSD está perdendo o Senado e não tem perspectiva mais de ganhar a Câmara. Então, o que que o PSD vai ganhar, né? A gente não pode esquecer que não vai ser um jogo. O grupo, acho que a lição que fica para a gente da eleição, né, e é uma lição que, na verdade, ela já é um pouco conhecida, a gente só está sempre revisando isso, é que o Centrão não perde, né? O Centrão sempre dá um jeito de se aliar, de se posicionar para estar nos espaços de poder, para ocupar os espaços de poder e para ser importante na tomada de decisões. Então, a gente, né, a eleição da mesa que ontem parecia indefinida, que hoje parece definida, é em fevereiro. Tem tanta coisa para acontecer até fevereiro.
Um ponto importante para a gente destacar em relação a isso, né, é que o PSD é um partido que cresceu muito, mas que também ele canibalizou alguns partidos do Centrão, né? Então, uma parcela desse crescimento do PSD, inclusive uma parcela muito significativa, não é orgânica. Foi via filiação de prefeitos de outros partidos para o PSD, especialmente no estado de São Paulo. Kassab, que hoje é o Casa Civil do Tarcísio, é, na verdade, o responsável pela articulação de governo do governo Tarcísio, teve ali uma influência muito grande nisso. Tem também o fato do Paraná, né? Alguns prefeitos mudaram para o PSD para ficarem ali alinhados ao Ratinho Júnior. Então, é um partido que cresceu, mas não cresceu organicamente, comprou algumas brigas locais. Então, também não é interesse ali de muitos partidos do Centrão dar todo o poder na mão do Kassab. Inclusive, porque o orçamento do ano que vem já está na mão de um senador do PSD, né? Então, já está vindo ali das mãos do partido do Kassab a solução sobre qual vai ser a nova forma de emendas do orçamento secreto, como é que vai se dar esse tipo de instrumento a partir do próximo ano, né? Então, é importante a gente destacar que o Kassab não sai perdedor e que existe também esse olhar, né, de que nenhum partido do Centrão tem muito interesse em fortalecer substancialmente o outro, porque eles sabem que, no fim das contas, é o fisiologismo que conta dentro dessas siglas, né? E que se você tem uma força desproporcional, com muito recurso, com grande capacidade de êxito eleitoral, a próxima janela partidária é tchau e bênção, né? Vou pro partido que vai me oferecer a melhor condição, né? Então, acho que tem esse ponto também que alguns partidos do Centrão ficam com o pé atrás em relação ao PSD. E um ponto importante também para a gente falar sobre o Hugo Mota é que, para costurar esse apoio que foi do PL ao PT, o Arthur Lira teve que abrir mão de avançar com o PL da anistia nesse ano, né? Quando o Hugo Mota começou a ter as primeiras rodadas de negociação com alguns partidos, ele já era questionado em relação ao PL da anistia, dia. E o que ele respondia inicialmente era que esse não seria um problema da presidência dele, que o Lira ia liquidar essa fatura nesse ano, que se tivesse que ir para o Senado já estaria encaminhado e que se tivesse que ser arquivado já teria sido arquivado até dezembro. O Lira, ele recuou, né? Ele deu um passo atrás, criou uma comissão especial para tratar desse tema, uma comissão que tem como objetivo retardar o avanço da matéria, né? Ele disse no anúncio onde falou sobre a criação dessa comissão, que por sinal foi o mesmo anúncio onde ele declarou apoio à candidatura do Hugo Mota, né? Só para a gente destacar o quanto tudo isso está costurado, ele falou que o objetivo é que essa comissão siga todos os ritos protocolares, procedimentais, ou seja, não tem o intuito de acelerar essa discussão. E aí, essa é uma briga que o Hugo Mota vai ter que lidar no próximo ano, né? Então já vem ali como um primeiro desafio. Ele vai, qualquer decisão que vier em relação a isso, vai desagradar, seja o PL, seja o PT. Então é um ponto importante para a gente observar. E diferente do que foi muito ventilado, né, de que essa eleição representou ali uma derrota retumbante para o Bolsonaro, eu vejo isso por outra ótica. Eu acho que sim, vários candidatos bolsonaristas não foram bem sucedidos no segundo turno, mas o Bolsonaro deu um calor ali importante em vários governadores. O caso mais emblemático, né, foi lá em Goiânia, onde o candidato do Caiado venceu o candidato bolsonarista, mas a gente tem que levar em consideração que esse candidato do Caiado herdou boa parte dos votos da esquerda, né? A gente teve uma candidatura do PT que teve mais de 20% dos votos lá em Goiânia e a votação foi muito equilibrada. Então, se a gente pensa que lá em Goiânia, com toda a máquina da prefeitura, máquina de governo, um nome forte como o Caiado não conseguiu impor uma derrota maiúscula ao Bolsonaro, isso mostra que o bolsonarismo ainda tem força, né? Esse resultado que o Bolsonaro trouxe, com vários candidatos sendo mais bem posicionados no primeiro turno, mas perdendo no segundo, pode parecer uma derrota muito grande nesse primeiro momento, mas é um bom pavimento para o que o Bolsonaro pretende fazer no Senado em 2026. Lembrando que no Senado quem ganha leva, né? Inclusive, né, o Hugo Mota já começa a presidência, se a gente imaginar que ele vai ser bem sucedido para a eleição da mesa diretora, com uma fatura para ser liquidada, né, que é o PL da anistia. A gente teve, no mesmo anúncio onde o Lira anunciou apoio ao Hugo Mota, ele menciona a criação de uma comissão especial para analisar o PL da anistia. Normalmente, quando se cria uma comissão especial na Câmara, ela pode ter dois objetivos. Ou você valorizar o tema, fazer com que tenha ali um debate mais qualificado e que ele vá mais rápido para não ter que passar por tantas comissões. Mas, na grande maioria dos casos, a gente está falando de uma estratégia para você colocar mais um passo na tramitação, fazer com que aquela matéria dê uma desacelerada. E, ao que tudo indica, o Lira fez isso nesse intuito, né? Ele disse que a comissão vai seguir todos os procedimentos regimentais, o que leva ali para uma solução em relação a esse tema só ali por volta do primeiro, segundo semestre do ano que vem. Isso é um problema grande, porque quando o Hugo Mota começou a fazer uma série de encontros com partidos, né, tanto PT, PL, mas também outras siglas, demonstravam muito interesse nesse PL da anistia, e o que o Hugo Mota sempre dizia era: esse não é um problema meu, Lira vai resolver ainda nesse ano, se tiver que passar para o Senado, já vai estar no Senado no ano que vem, se tiver que ser arquivado, já vai ter sido arquivado. Então ele se esquivava de fazer promessas em relação a esse tema. Agora ele não vai mais conseguir fazer isso. Essa solução do Lira, ela é salomônica, né, no sentido de você não desagradar ali substancialmente nenhuma das bases, mas é uma fatura para ser liquidada. Isso, inclusive, reforça um pouco sobre o papel do Bolsonaro. Muitos veículos de mídia, né, saíram expressando de que ele foi duramente derrotado nessas eleições, mas dá para a gente olhar isso por outra ótica também. O Bolsonaro, ele bateu de frente com a centro-direita em várias capitais, em várias cidades muito importantes, em alguns casos indo até mesmo contra a orientação do PL, né? Nas negociações iniciais, ele tinha negociado ali algumas vice-candidaturas para o PL. Na hora de apoiar, de demonstrar o apoio ali para sua base mais orgânica, ele foi para outra candidatura, às vezes de um outro partido que não tinha nada a ver com o que havia sido definido, né? E é claro, o Bolsonaro perdeu em muitas capitais, mas ele demonstrou uma resiliência muito grande, principalmente quando a gente pensa que na grande maioria do segundo turno não estava em oferta uma disputa entre esquerda e direita, e sim uma disputa entre bolsonaristas e candidatos de direita. E em grande parte dessas votações, o resultado foi muito apertado. Vide Goiânia, onde o Caiado, mesmo com toda a máquina pública, com a máquina do governo, com a máquina da prefeitura, não conseguiu fazer uma vitória maiúscula sobre o Bolsonaro. Bolsonaro. Então isso demonstra que, a despeito de todas essas primeiras análises feitas a quente de que o Bolsonaro é o grande derrotado, a anistia está aí, né? A gente vai começar a juntar os cacos, fazer todos os cálculos em relação ao resultado dessas eleições, e isso demonstra que o Bolsonaro ainda tem uma certa vitalidade, especialmente quando a gente pensa no grande objetivo do Bolsonaro para 2026. É claro, um deles é estar anistiado, mas o outro grande objetivo é fazer uma bancada expressiva para o Senado. E quando a gente vê a quantidade de votos que ele conseguiu imprimir para alguns de seus apoiados em várias capitais, tudo indica que ele tem grandes condições de fazer uma base grande no Senado, com capacidade ali de talvez ser determinante para eleger o próximo presidente da casa a partir de 2027, né? Então, na política, a gente está sempre olhando para o futuro, né? A gente não está olhando só para fevereiro do ano que vem com o Hugo Mota, a gente já está olhando para 26 e para 27 na próxima eleição da mesa diretora, inclusive.
Bom, a gente se encaminha para o fim do segundo bloco. Antes, eu queria fazer um breve pitaco sobre o partido do possível próximo presidente da Câmara dos Deputados, que é o Republicanos. No primeiro bloco, a gente falou muito do MDB, do PSD, do desempenho aquém do esperado sobre o PT, mas um destaque especial para o Republicanos, que é o partido do Hugo Mota e que teve um crescimento bem representativo nessas eleições municipais. Em 2020, o Republicanos tinha conseguido eleger 214 prefeitos, nessas eleições elegeu 440, ou seja, mais do que dobrou. E com relação ao número de eleitores que serão governados nos municípios por prefeitos do Republicanos, o partido antes administrava 5,3 milhões de eleitores, vai passar a administrar o dobro, literalmente, 10,6 milhões. É um partido que a gente já pode considerar de médio para grande porte e que tem um crescimento consistente ao longo das eleições. É uma legenda para a gente ficar de olho diante desse crescimento contínuo. Com isso,
Inclusive, Érico, o Tarcísio tinha anunciado que sairia do Republicanos, né? Tinha uma expectativa de que ele só ia esperar a eleição municipal para ir ao PL, e a gente já viu um anúncio do Tarcísio em contrário, né? Dizendo que continua no Republicanos por mais um tempo. Então, mais um motivo aí para a gente olhar com atenção para essa sigla.
Continua no Republicanos e continua fiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele fez questão de dar esse destaque também.
Mas está com um alvo tatuado nas costas, né, Ariel? Ali, o Ricardo Nunes, quando chamou o Tarcísio de grande líder no discurso da vitória, já tatuou um alvo. Acho que vem aí muito fogo amigo direcionado para o Tarcísio nos próximos anos.
Bom, com isso a gente encerra o segundo bloco dessa edição do Salão Azul. Vamos para um breve intervalo, já voltamos para o terceiro e último bloco.
Salão Azul, um podcast BMJ.
Estamos de volta para encerrar o nosso podcast, edição de hoje, agora só mês que vem. E aí vem aquela parte que é a minha parte favorita, gente, porque eu estou sempre olhando para o futuro, então eu quero saber de cada um de nós aqui o que nós achamos que vai ser o assunto top one para a gente discutir no próximo podcast. Esse mundo que não para, que toda hora tem tanta notícia que a gente vai ter que filtrar aqui o que é o mais importante. Ariel, o que você acha que vem pela frente?
Bom, eu vou apostar no clássico, eleições americanas, o resultado disso e os primeiros encaminhamentos desse novo nome eleito lá nos Estados Unidos.
Será que a gente já vai ter esse resultado? Porque a gente tem lido que, né, vai ter tanta contestação, tanto barulho, tanto bateção de panela, que será que já teremos o resultado? Bom, tomara que sim, né? Porque um cenário de incerteza é o pior possível. Lucas?
Já que o Ariel falou de eleições americanas, vou destacar aqui que eu estou muito curioso para ver a próxima rodada de pesquisas de possibilidades ali para a presidência em 2026. Já estava conversando com algumas pessoas de alguns partidos e já tem tracking sendo rodado, né? Algumas rodagens internas feitas, inclusive com os eleitores de São Paulo, mostram que o Marçal de largada teria 15% dos votos. Então, estou muito curioso para ver se a gente tem alguma pesquisa sendo lançada nos próximos dias, inclusive porque a gente pode dizer que um dos vencedores dessa eleição foram os institutos de pesquisa. Durante muito tempo a gente teve dificuldade ali com os resultados e dessa vez cravaram em quase todos os cenários, né, resultados muito, muito próximos numericamente com o que a gente viu nas urnas, né? Então, ao que tudo indica, os institutos estão mais antenados, né, em conseguir captar ali a preferência do eleitorado, e estou muito curioso para ver se a gente já tem pesquisa no próximo mês.
Érico, qual
qual é o seu palpite?
Bom, dezembro, meu palpite é que a gente vai ter alguém no time de federal para falar da agenda apertada do governo diante da proximidade do término das atividades legislativas e o executivo tendo que fazer escolhas. LDO, reforma tributária, agenda verde, diante de poucas sessões, quais matérias serão priorizadas?
Bom, meu palpite é um pouco parecido com o do Érico. Eu acho que em dezembro a gente vai estar aqui falando de corte de gastos. É uma agenda inevitável, o governo promete entregar ela nos próximos dias para o Congresso Nacional e, além de inevitável, ela é estratégica para os próximos 2 anos. Então, acho que talvez em dezembro esse seja um dos temas quentes.
Feitos os pitacos, com isso a gente encerra essa edição do Salão Azul, podcast da BMJ de análise política. Agradeço demais a parceria com a Raquel Alves, como sempre em todas as edições. Também agradeço, claro, a participação do Ariel Calmon, coordenador do time de estados e municípios da BMJ, e do Lucas Fernandes, que é o coordenador do time federal da BMJ. Bom, no mês de dezembro, então, esperamos vocês para mais uma edição. Vamos ver quem de nós acertou os pitacos na parte do Futurômetro. Obrigado pela audiência e até a próxima.